Este é um podcast M80. Consulta marcada.
Bem-vindos à Consulta Marcada. Esta semana falamos sobre vacinação com Rui Pedro Leitão. Olá, Rui Pedro. É um tema a propósito da Semana Europeia de Vacinação que está a decorrer. E nunca é demais, já aqui falámos, mas nunca é demais reforçar aqui o apelo e a importância da vacinação.
Olá, Mónica. Sim, no âmbito desta Semana Europeia da Vacinação, penso que é muito importante destacar o caso português. Nós temos o nosso Programa Nacional de Vacinação, um caso de sucesso em toda a Europa e mesmo a nível mundial. Nós temos das mais altas taxas de vacinação, temos dos maiores índices de confiança nas vacinas e, portanto, nunca é uma oportunidade perdida de se demonstrar
de falar sobre
e de destacar o papel da vacinação.
Em tempos de pandemia fomos um exemplo, mas já vem de outros tempos com estas elevadas taxas de cobertura vacinal.
É verdade. No caso do nosso Programa Nacional de Vacinação, ele foi iniciado em 1965, inicialmente com a vacina da poliomielite oral. Muitas pessoas ainda se devem lembrar, mas um ano depois alargou-se logo ali para mais 5 doenças: a tuberculose, tosse convulsa, varíola, difteria e o tétano. O professor Dr. Arnaldo Sampaio foi um dos grandes impulsionadores deste programa. Desde logo tivemos uma elevada adesão, conseguimos inclusivamente ter doenças erradicadas, eliminadas, temos a erradicação da varíola. E temos a nível nacional o programa de eliminação do sarampo. Nós não temos casos autóctones de sarampo já há vários anos, ainda que pontualmente surjam os casos importados. Temos também eliminada a poliomielite, que era a segunda doença a seguir à varíola que se julgaria que se pudesse estar erradicada por esta altura. No entanto, ainda não se tem conseguido em alguns países. E, nesse sentido, é uma das principais armas que nós temos para realmente proteger a saúde das populações.
A vacinação, que é feita durante toda a vida, mas muito importante nos primeiros anos de vida, não perder aqui algumas vacinas que vão ter muito peso no futuro.
É verdade. O grande esforço vacinal é feito nas idades mais jovens, logo ali nas crianças, enquanto nos bebés e ali mesmo antes da adolescência, embora depois haja algumas que se mantenham durante o resto da vida. Aqui o papel dos pais e dos profissionais de saúde nesta interligação de se efetivamente esclarecer, informar e depois vacinar, nós conseguimos ter boas coberturas vacinais. Porque a verdade é que a vacinação não é só uma questão populacional. A vacina protege de ameaças do ponto de vista individual, ou seja, a pessoa vacinada que faça a vacina fica imune à doença ou, mesmo em alguns casos, que venha a ser exposta ao agente e a ter a doença, terá formas mais ligeiras, o que acaba por constituir um fator atenuante de gravidade e diminui a probabilidade de morte ou de doença grave. Mas, claro, a nível populacional foi um dos grandes ganhos, foi um dos grandes indicadores de desenvolvimento dos países. Esta ideia de se conseguir eliminar, controlar ou, no limite, minimizar o impacto de uma doença na comunidade, fazendo com que mesmo pessoas que não se possam vacinar, por exemplo, terem o seu sistema imunitário comprometido e assim não puderem fazer tomar esta medida, que possam estar protegidas naquele conceito de imunidade de grupo em que a doença depois não consegue circular, porque não tem o número de hospedeiros suscetíveis para conseguir criar cadeias de transmissão.
Ainda há quem questione a segurança das vacinas?
É verdade, ainda há quem equaciona a segurança das vacinas. É certo que existem aqueles efeitos secundários conhecidos que, na realidade, têm que estar e que são conhecidos para a maior parte dos medicamentos, mas, no caso das vacinas, são aquelas reações locais, dor, inchaço, vermelhidão no local de injeção, por vezes. Normalmente são situações pouco graves e limitadas no tempo. Por vezes, principalmente, por exemplo, com vacinas vivas atenuadas, por vezes pode haver ali algumas reações, nós dizemos, sistémicas, assim, mais gerais, do tipo um ligeiro febre, mal-estar, dor de cabeça, mas também, mais uma vez, resolvem em 24 a 48 horas após o seu início. Portanto, acabam por não ser ameaçadoras de vida de todo. É certo que algumas pessoas poderão ter alergias graves, por vezes ao excipiente ou à própria vacina, e estas normalmente estão identificadas e devem sempre relatá-lo quando estão perante o seu profissional de saúde para que tenham dúvidas sobre o mesmo. Mas a verdade é que existe uma apertada vigilância dos efeitos das vacinas. Em Portugal, o Infarmed é a entidade responsável por aquilo que nós chamamos como a farmacovigilância, ou seja, a monitorização e a avaliação do aparecimento de efeitos adversos, ou daquilo que normalmente se julga como efeitos secundários dos medicamentos, e neste caso as vacinas. Ele
Aqui.
surgindo algum, ele é reportado e assim os clínicos depois podem estudar esta ocorrência.
Existir mais conhecimento. Aqui, tal como nos medicamentos, os utentes também podem e devem reportar, comunicar esses efeitos adversos.
Correto, qualquer pessoa, existe online ou junto ao seu profissional de saúde, sempre que surgir algum efeito, alguma situação de doença ou de sinal ou sintoma após, não é só para as vacinas, para qualquer medicamento, deve reportá-lo, seja por sua iniciativa, ou, por exemplo, online, seja depois junto do seu médico ou do enfermeiro que tiver mestrado, ou neste caso agora também recentemente com os farmacêuticos, de forma a que se possa depois também ou referenciar para, se necessário, para alguma necessidade, ou então investigar melhor aquilo que aconteceu, se tem ou não tem outra explicação, porque isso é muito importante.
Rui Pedro, quem é que decide e como é que se decide que vacinas é que entram ou não no Programa Nacional de Vacinação? E eu recordo-me que na altura do nascimento do meu filho mais velho, havia vacinas que tinham que ser pagas e que agora são gratuitas no Plano Nacional de Vacinação.
Essa é sempre uma ótima questão sobre de que forma é que o Programa Nacional de Vacinação é construído e como é que são tomadas as decisões de incluir ou não incluir. Em última instância, quem é responsável por decidir que vacinas com participar, seja na sua totalidade, incluindo no Programa Nacional de Vacinação, seja com participação parcial mediante prescrição médica, por exemplo, é o Governo. Portanto, as deliberações do Orçamento de Estado, quando as avaliações das situações vão surgindo, é ele que decide que recursos a investir nas medidas para os seus cidadãos. Mas a verdade é que o Programa Nacional de Vacinação está numa permanente atualização e melhoria. A ideia é sempre imunizar o maior número de pessoas, o mais precocemente possível e de forma duradoura, de forma a criarmos não só proteção individual como coletiva. Mas, habitualmente, ainda que a decisão possa ser eminentemente política, quase sempre as decisões são tomadas com base nos pareceres técnicos de um órgão que é consultivo, independente, técnico da Direção-Geral de Saúde, que se chama Comissão Técnica de Vacinação. Já tem surgido regularmente nas notícias, então na época da Covid teve algum destaque. Aqui, basicamente, a Comissão Técnica de Vacinação é um conjunto de peritos das mais diversas áreas da especialidade que são investidos da competência para emitir recomendações sobre estratégias de vacinação. Pode ser desde a inclusão de uma vacina nova no Programa Nacional de Vacinação, pode ser também desde definir grupos-alvo ou grupos preferenciais de vacinação, por exemplo, quando da vacinação da gripe, decidir que grupos é que devem ser priorizados em detrimento de outros. Pode ser também propor medidas de exceção quando ocorrem surtos, por exemplo, como aconteceu durante a hepatite A em 2017. E, portanto, este conjunto de peritos tem aqui uma decisão que é eminentemente técnica, mas que na realidade tem em conta vários fatores. Primeiro, que doença é que estamos a avaliar? Qual é que é a sua prioridade em saúde pública? Qual é que é a magnitude? Quantos casos de doença é que nós temos e esperamos evitar com uma estratégia de vacinação? Se existem ou não outras alternativas que não envolvam vacinação para controle e prevenção da doença? Relativamente à própria vacina, questões sobre a sua segurança, a sua performance, o seu custo ou a sua custo-efetividade, ou seja, eu vou gastar X euros nesta vacina que depois me permitirá poupar através dos internamentos evitados, das mortes evitadas, das idas à urgência, do absentismo laboral, que permita de alguma forma recuperar de forma indireta este investimento que é feito na vacina. E depois, claro, como qualquer decisão, do erário público, quais são os recursos existentes e de que forma se este será a melhor rentabilização ou aplicação do dinheiro a investir.
Pesam sempre vários fatores. Considera que alguma vacina que não esteja incluída no Plano Nacional de Vacinação que devesse ser ponderado a ser incluída?
Essa avaliação está constantemente a ser efetuada, ou seja, existem várias vacinas que as pessoas conhecem e que por vezes existem recomendações, por exemplo, do ponto de vista individual por parte de sociedades, das especialidades médicas ou de outras, ou por vezes existem também vacinas com indicação que não no contexto do nosso país, mas que não nos poderão ser relevantes. Temos, por exemplo, no Brasil, com os surtos de dengue que estão a ocorrer, a decisão de alguns Estados Federais de como participarem a vacina na sua totalidade para dirigida a crianças, por exemplo, é uma decisão que está a ser efetuada constantemente. Portanto, é difícil dizer neste momento, é difícil que haja uma vacina que fosse tão importante ou que tivesse um impacto monumental que não estivesse já a ser considerada neste momento pela Comissão Técnica, pela Direção-Geral da Saúde. E, portanto, nesse sentido, por norma, o que existem são zonas mais ou menos cinzentas, em que é exatamente esta ponderação dos recursos disponíveis e sustentabilidade deste tipo de iniciativas a médio ou longo prazo que poderá ou não protelar a decisão de incluir a vacina no PNV.
Temos doenças que seriam evitáveis por vacinação e que estão a aumentar na Europa e até bem perto de nós. É a razão para ficarmos alerta, preocupados?
É a razão para ficarmos cautelosos, eu diria. Nós em Portugal mantemos elevadas coberturas vacinais, assim é desejável que continue. É certo que têm surgido vários desafios ou várias dificuldades que vão, de alguma forma, minando os esforços de vacinação e esta tradição de elevada cobertura vacinal no nosso país. Questões do aparecimento de casos de sarampo ou de tosse convulsa, por exemplo, leva-nos a refletir e a ponderar se efetivamente estaremos com a melhor estratégia neste momento, se temos de reforçar iniciativas de vacinação, seja pelo esclarecimento das pessoas, seja pelo aumento do acesso da vacina, como por exemplo tivemos recentemente com a questão da vacina da gripe e a sua disponibilização da inoculação em farmácias comunitárias. Existem várias estratégias que devem ser ponderadas a todo momento para dar resposta a essas situações. Cada vez mais vivemos num mundo global, cada vez mais temos um intercâmbio muito elevado de pessoas e, portanto, o aparecimento de casos importados, ou seja, pessoas que viajam para fora, infectam-se lá fora e depois regressam para o nosso país, podendo constituir depois um risco para quem cá está, leva-nos sempre a refletir neste tipo de questões.
São esses os grandes desafios no futuro do Plano Nacional de Vacinação?
Os grandes desafios do Plano Nacional de Vacinação no futuro passam por aqui. Eu diria que a Organização Mundial de Saúde em 2019 considerava aquilo que é chamado de hesitação vacinal, é um tema que até já foi abordado aqui
na consulta marcada, exato.
Exatamente, que como uma das 10 ameaças à saúde global. A verdade é um chavão que nós na saúde pública temos partilhado regularmente, que é o sucesso da nossa intervenção tem contribuído para uma falsa percepção de que estas doenças já não constituem um risco para a saúde pública e que então parece que dá a volta e parece existir um maior risco decorrente à administração da vacina do que da doença por ela prevenida. Mas os exemplos são claros e nas vacinas que nós temos introduzido é claro que o ganho populacional da sua imunização é muito superior àquilo que possa ser o risco associado à administração da mesma. E este, então, eu diria que é o grande desafio do PNV, é a hesitação vacinal, é o aparecimento de bolsas de pessoas suscetíveis. Eu creio que vamos continuar a manter boas coberturas vacinais ao longo dos próximos anos, mas poderão começar a surgir pequenas comunidades, pequenas bolsas de pessoas não vacinadas que representam entre si um risco para a disseminação de um agente infeccioso prevenível pela vacinação, como para representar um risco para aquelas pessoas que não se podem vacinar na restante população. Mas claro, mais de 50 anos de PNV resultam também num forte investimento neste programa, de um forte compromisso político em todas as áreas neste programa, de uma grande adesão dos profissionais de saúde e da população portuguesa em que confiam nas vacinas e querem se vacinar e recomendam a vacinação aos seus pares, E, portanto, em última análise, a defesa da saúde pública e considerar que a vacinação quase que um ato de cidadania é o desafio que se impõe, que se manter com esta boa reputação vacinal em Portugal.
Pedir-lhe só uma mensagem, neste caso para quem não confia, quem está naquela bolsa, na hesitação vacinal e que pode travar aqui um bocadinho este sucesso do Plano Nacional de Vacinação.
Daqui, o que eu posso aconselhar é falar com os profissionais de saúde, falar com o seu médico de família, com o seu enfermeiro de família, com o seu farmacêutico, compreender, ter, tal como no programa nesta área, o esclarecimento de fontes confiáveis de grandes instituições é fundamental, mas por norma, aquele esclarecimento por pares, de perceber quem já fez, perceber junto das pessoas em quem confiam a prestação de cuidados, também confiar o aconselhamento nesta área. E não, o desafio também para a saúde é de não exclusão ou da não discriminação das pessoas que possam ter dúvidas, que queiram ser esclarecidas. E o nosso papel aqui é também fomentar o esclarecimento, conseguirmos demonstrar que efetivamente as vacinas são seguras, que as doenças prevenidas por elas são efetivamente algo do passado. Tentando que realmente mantenhamos e continuemos este caminho de eliminação e erradicação daquelas doenças que possam ser efetivamente eliminadas através da vacinação.
Falámos esta semana sobre a importância do Programa Nacional de Vacinação em Portugal. Na próxima semana, Consulta Marcada regressa com mais um tema de saúde pública.
Consulta Marcada. Este é um podcast M80.